Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano, do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos descobrir quem salvou o Peter Pan na Lagoa das Sereias. Peter estava na Pedra do Abandono. Ele já estava ficando submerso quando ouviu o som das sereias cantando para a lua. Lembram-se? Os últimos sons que Peter ouviu antes de ficar completamente a sós foram os das sereias indo, uma a uma, para seus quartos no fundo do mar. Ele estava longe demais para ouvir as portas se fechando, mas cada porta nas cavernas de coral, onde as sereias vivem, faz tocar um minúsculo sininho quando se abre ou se fecha, como acontece nas casas mais bonitas no mundo, além da ilha. E Peter ouviu os sininhos. A água foi subindo sem parar, até parecer que estava mordiscando os pés dele. E para passar o tempo até que ela o engolisse, Peter ficou observando a única coisa que se mexia na lagoa. Ele achou que era um pedaço de papel flutuando, talvez parte da pipa, e se perguntou com indiferença quanto tempo ia levar para ele chegar à margem. Logo, Peter viu que aquele papel que flutuava na lagoa tinha um objetivo definido, o que era estranho. Ele estava lutando contra a corrente e às vezes ganhando. E quando ganhou, Peter, que sempre torcia pelo mais fraco, não resistiu e bateu palmas. Afinal, aquele era um pedaço de papel muito valente. Na verdade, não era um pedaço de papel. Era o pássaro do Nunca. Queridos ouvintes, como era o pássaro do Nunca? Desenhe pra gente! Na verdade, não era um pedaço de papel, era o pássaro do Nunca. Ou melhor, a mãe pássara, que estava fazendo um esforço desesperado para alcançar Peter com o ninho, usando suas asas de um jeito que aprendera a fazer desde que o ninho caíra na água. Ela conseguia mais ou menos guiar sua estranha embarcação. Mas quando Peter finalmente reconheceu quem era, ela estava exausta. Ela viera salvar Peter, entregar-lhe o seu ninho, embora houvesse ovos nele. Eu até acho isso meio estranho, pois embora Peter tivesse sido bonzinho com ela, ele também a atormentara muito. Só posso imaginar que assim como a senhora Darling e todas as outras mulheres, a pássara tenha ficado derretida porque Peter tinha todos os dentes de leite. A pássara gritou, explicando o que queria, e Peter gritou, perguntando o que ela estava fazendo ali. Mas é claro que um não entendia a língua do outro. Nas histórias fantasiosas, as pessoas conseguem conversar facilmente com os pássaros, e eu gostaria de poder fingir que essa história é assim e que Peter deu uma resposta inteligente ao pássaro do Nunca. Mas a verdade é melhor, e eu só quero contar o que realmente aconteceu. Bom, não só eles não conseguiram se entender, como também deixaram as boas maneiras de lado. Eu quero que você entre no ninho, gritou a pássara, falando bem devagar cada sílaba. Aí você vai poder chegar na margem. Mas eu estou cansada demais para chegar mais perto. Então você tem que tentar nadar até aqui. O que você está grasnando aí? Disse Peter. Por que não deixa o ninho flutuar sozinho como sempre? Eu quero que você... Continuou a pássara, repetindo tudo de novo. Aí foi a vez de Peter começar a falar bem devagar cada sílaba. O que você está grasnando aí? E por aí foi. O pássaro do Nunca foi ficando irritado, pois essa espécie tem o pavio muito curto. Seu filho de uma gralha burra! Gritou ela. Por que você não faz o que eu mandei? Peter achou que estava sendo xingado e, num impulso furioso, retrucou. É você! Então, curiosamente, os dois disseram a mesma coisa. Cale a boca! Ainda assim, a pássara estava determinada a salvar Peter, se pudesse, e fazendo um esforço tremendo, conseguiu levar o ninho até a pedra. Depois, saiu voando e desertou seus ovos para deixar bem claro o que estava dizendo. Vocês fariam este esforço para salvar o Peter? Vocês fariam o mesmo que o pássaro do Nunca? A mãe pássara? Vocês conhecem o Geraldo Azevedo? Ele é compositor da música Ágil Passarinho. Esta canção ele fez em homenagem ao amigo Gilberto Gil, em 1986. Vocês hão de concordar comigo que o pássaro do Nunca, a mãe pássara, foi um ágil passarinho que agiu além do ninho, não foi? Escutem a canção!
Leve assim, arte, coração e mente, aflora a semente, canção, age liberto, passo de amor, erigir, ave canarinho, passa passarinho. Livre aberto ao vento, pensa pensamento, solidão. Reage liberto, passos de amor, reagir. Haja o passarinho, pente e Deus e nós, ave roxa e nós, boa, boa voz, boa, boa, menino, numa boa, sabe assombretos a beleza e toa, o som que ave Maria, Marília, Marina, preta, maravilhas do amor. Pedra sobre pedra, Pedro sobre luz, o bem. Regue liberto, passo de amor, reagir.
Fiquem agora sabendo o que Peter fez com os ovos do pássaro do Nunca. Peter finalmente entendeu. Ele agarrou o ninho e acenou para a pássara, agradecendo, enquanto ela voava logo acima dele. Mas não era para ser agradecida que ela estava ali, e nem para ver Peter entrar no ninho. Era para ver o que ele ia fazer com seus ovos. Eram dois ovos brancos e grandes. Peter pegou-os e refletiu. A pássara cobriu o rosto com as asas, para não testemunhar o fim de seus ovos. Mas, sem conseguir se conter, deu uma espiada por entre as penas. Eu não lembro se contei para vocês que havia uma estaca na pedra, enfiada ali há muito tempo por alguns bucaneiros, para marcar o local onde havia um tesouro enterrado. As crianças haviam descoberto o brilhante butim, e quando estavam com vontade de fazer bagunça, atiravam punhados de cruzados de ouro, diamantes, pérolas e moedas para as gaivotas que os agarravam no ar, achando que eram comida, e depois saíam voando, furibundas, por terem sido enganadas com um truque tão baixo. A estaca ainda estava ali, e o cavaleiro Stark pendurara nela o seu chapéu, que era bem grande, de lona impermeável e com abas largas. Peter colocou os ovos dentro do chapéu e o pôs na água. Ele boiou lindamente. O pássaro do Nunca logo entendeu o que Peter havia feito e soltou um grito de admiração por ele. E pobrezinho, Peter cocoricou também, mostrando que concordava. Depois, ele entrou no ninho, enfiou a estaca nele para servir de mastro e pendurou a camisa nela, como se esta fosse uma vela. Nesse mesmo instante, a pássara pousou no chapéu e sentou-se, muito confortável, para continuar a chocar seus ovos. Ela boiou numa direção e Peter foi levado para outra, ambos dando gritos de alegria. E vocês, ouvintes, o que vocês acharam da maneira como Peter devolveu os ovos para a mãe pássara, o pássaro do Nunca? No episódio de hoje, vamos nos despedir do pássaro do Nunca, ouvindo mais uma canção de Geraldo de Azevedo. É que eu tô com muita saudade de vocês. Ah, e não se esqueçam, escrevam pra gente. Entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário, postem uma ilustração do pássaro do Nunca ou gravem um áudio no Padlet. Vocês também podem se comunicar conosco pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.
Admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, com a frase dizendo assim: faz tempo que não te vejo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Se quiser recordar, aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro e eu chorando pela estrada. Mas o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade do ser.